Obrigado, irmão Ismael. Bom dia a todos. Hoje nós vamos meditar sobre o quarto mandamento. E eu sei que vocês estão curiosos quanto a isso. E aí, vamos guardar o sábado ou não? Deixa eu só me organizar aqui rapidamente. Ok. E aí, mas eu vou frustrar os irmãos hoje. Não vamos falar sobre o adventismo, não vamos falar sobre guardar o sábado, vamos falar sobre o texto bíblico. E uma das coisas que a gente sempre tem que colocar em mente, que o tempo é um bem valioso. Se você passou ali depois dos 21 anos, que é o meu caso, né? A gente sabe, olha, como o tempo é valioso, né? E aí então a gente olha o tempo passando e é um grande privilégio, porque cada um de nós, independente da idade, isso é o diferencial, né? Então alguns vão viver um pouco mais, outros pouco menos, mas nós temos diariamente 24 horas do nosso dia. Quem é a pessoa mais rica aqui? Levanta a mão. Eu sei que você não vai levantar. Mas se você tem dinheiro mesmo, você tem 24 horas no dia. Talvez a pessoa mais pobre que tem aqui, olhando para os recursos financeiros, você também tem 24 horas por dia. É um bem que é democrático. Agora, é muito interessante também que quando a gente pensa no tempo, a gente vê que ele é precioso. É um valor fundamental. Então eu olho para a turminha que está ali no fundo ali, né, tem ali, né, o Pedro e a Isa, a Glaziela, está lá o Oscar e a Samara, e a turma que tem filhos pequenos, né? Eles pensam assim: ai, como os dias são longos, essa fase não passa, como é difícil amamentar, e aí tem que acordar, e aí os dias são longos. Eu olho para trás, eu e a Fá, a gente fala assim: pois é, os dias eram longos, porém os anos são bem curtos. 21 anos passou assim, ó. Eu pisquei, nós piscamos e o Dani tem 21 anos. Nós piscamos e a Gi tem 18 anos. Então, olha como é interessante, né? Para alguns, o tempo parece que é algo que não passa. Mas ele está passando. É tão cruel que eu tenho um limite de tempo aqui, tenho várias coisas para falar, e por mais importantes que sejam, eu queria que o tempo parasse agora, 9h46, e a gente ficasse assim mais umas 5 horas aqui, para estudar sobre o tempo, né? E até queria fazer um combinado aqui, né? Se demorar e vocês ficarem inquietos, aí eu começo a contar piada, aí então vocês... Então é melhor eu, né, não ter inquietação e eu terminar na hora, né? Outra coisa, não sei se você pensou isso, mas nós estamos encerrando o terceiro trimestre de 2023. Esse ano passou, e quantos nem viram que passou? Parece que é dia 1º de janeiro ali, e a gente já passou o ano. E esse mandamento, ele nos ensina muito sobre lidar com o tempo. Porque ele fala de 7 dias e de 1 dia. Rapidamente, para a curiosidade dos irmãos, sobre a guarda do sábado, nós temos basicamente 3 visões quanto a esse mandamento. Nós temos a visão judaica, que é uma visão legalista. Conversando com algumas pessoas que trabalharam para judeus, e a partir da sexta-feira, a partir das 18 horas, eles não podem fazer nenhum tipo de trabalho. Não podem acender um interruptor, porque seria um trabalho. Então, casas de judeus assim, afortunados, já tudo é automático. Então uma vez uma senhora me falou que trabalhava assim com os judeus, então quando queria acender a lâmpada lá depois das 6, esbarrava assim, acendeu, né? Já pensou nisso? Parece que engana Deus, mas porque a visão é legalista, estrita, né? Dizem que os elevadores, eles param em todos os andares, né? Já está programado, porque não pode apertar nem um dedinho ali, ó. Vou no 7º, vai primeiro, segundo, terceiro. Isso é uma visão legalista, porque tem que obedecer por obedecer, e às vezes dá um jeitinho, pensando que dá um jeitinho com Deus, para falar, ó, Deus, eu não estou desobedecendo mesmo, eu estou guardando o sábado. Tem a outra visão, que é a visão dos adventistas, que aí é uma visão salvífica. O adventista, ele olha para o sábado como algo que é exigido para a sua salvação. Ele tem que observar o sábado, e aquilo é um mérito para ele. Ele ganha um ponto diante de Deus, e então, a partir da obediência restrita, ele é mais. E é um dos diferenciais da igreja adventista, como a igreja que é aquela igreja remanescente. Às vezes a gente vê o pessoal que gosta da TV Novo Tempo, gosta das músicas, né? Mas na essência da igreja adventista, eles são uma igreja restauracionista. Todas as igrejas estão fora do padrão, e uma das coisas que eles incluem nesse padrão é a guarda do sábado. Além do espírito de profecia de Ellen White, que vale tanto quanto a palavra de Deus. Mas na visão geral cristã, esse mandamento ele é simbólico. Ele é um mandamento que, por causa, como a gente já viu, né, Cristo obedeceu todos os mandamentos, então nós não precisamos obedecer a lei, porque ele já obedeceu, mas tudo que foi escrito para o nosso benefício foi escrito, então tem valor. Então nós precisamos identificar quais são os valores que o quarto mandamento nos dá depois da cruz. Então nós entendemos que não precisamos guardar o sábado como um dia específico, porque quando Cristo veio, então ele submeteu todos os dias para ele. Então não é só um dia que nós dedicamos a Deus. Quando Cristo nos comprou inteiro, inclusive o nosso tempo, e aí então 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, pertence a ele. Então eu não preciso guardar um dia, eu preciso guardar todos os dias, porque esse é o compromisso diante de Deus. E aí eu gosto de o entendimento de João Calvino, quando ele escreveu sobre os mandamentos, sobre o quarto mandamento. Ele escreveu assim: Deus quer que dediquemos um tempo em que, longe de suas preocupações diárias, meditemos em seu reino, em Deus e seu reino. Deus quer que dediquemos um tempo em que, longe das suas preocupações diárias que o tempo nos impõe, nós meditemos em Deus. Tenhamos um tempo para dedicar a Ele como exclusivo, e também no seu reino. Então certamente aqui você está me ouvindo, mas uma série de coisas podem interferir na sua ação nesse momento, em buscarmos entender o que a Bíblia diz. Então Calvino está nos desafiando aqui: esquece a notificação do celular agora, esquece o boleto de amanhã, esquece as necessidades que você tem da sua vida, para aprender um pouco mais sobre quem é Deus e sobre o reino dele. E nós vamos ver então, a partir do quarto mandamento, alguns princípios, três princípios, começados com a letra D, que é dedicação, devoção e descanso. Três princípios que o quarto mandamento apontam para nós, que nós precisamos observar muito além da guarda de um dia, muito além de chegar assim diante de Deus. Deus, quando chegar lá no final do culto de hoje à noite, né, lá às 20 horas, Senhor, Valeu, hein? Agora eu só vejo o senhor semana que vem, 9 da manhã, porque já bati meu ponto. Estou bem com o senhor. Agora, sabe o que o senhor faz comigo? Me abençoa. Fiz minha parte. Fui na igreja. E Deus, eu sou melhor que muita gente. Eu fui no culto da manhã, fui no culto da noite, participei da IBD. Então agora a parte do senhor é me abençoar. Me protege, me guarda. Então acaba sendo uma relação de troca. Então vamos olhar esses princípios. Primeiro princípio da dedicação. Então esse mandamento, ele nos desafia à obediência. Mas Bima, você acabou de falar que eu não preciso guardar o sábado. Não, mas como imperativo e como princípio, ele vai nos dar uma ordem muito importante que a gente vai ver os desdobramentos disso. Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, ele começa com o imperativo: guarde o dia de sábado para o santificar como Deus lhe ordenou. Então, juntando tanto agora, quanto o texto de Gênesis, quanto o texto de Êxodo, nós temos três ordens ali muito interessantes. Nós temos a ordem de guardar, a ordem de santificar e a ordem de lembrar. Então são ordens que nós precisamos olhar o princípio, não mais agora olhando para um dia específico, mas pensar assim: o que Deus quer me falar como ordem para que eu viva de maneira que eu me beneficie com essa ordem de Deus? Então é guardá-lo, a ideia de observar, a ideia de uma obediência. Nós somos chamados a uma obediência, e nós vamos ver assim o poder e o impacto de desobedecer esse mandamento no terceiro princípio. Então, outro aspecto interessante que aparece aqui é de olhar para o dia para o santificar. Quando Deus separou o sétimo dia para, e diz para o santificar, isso foi lá ainda na criação. Não havia acontecido a queda, não havia acontecido o pecado, não havia distinção, isso é santo, isso é pecaminoso. Então, obviamente, quando antes da queda Deus fala sobre santificar, ele está indicando para nós algo muito interessante, um aspecto da santidade, da santificação, que é o sentido de propósito. Os irmãos sabem que eu sou uma negação em termos de reparos domésticos. E um dos itens da minha caixa de ferramenta é faca de ponta redonda, certo? Sei que algumas irmãs amam isso, né? Quando aparece lá a faquinha com a pontinha lá quebrada, né? Algum estilo Bima foi lá e apertou um parafuso. Porque a faca, ela foi santificada para um propósito, que é cortar. E a chave de fenda foi santificada para o propósito de apertar e desapertar parafuso. Então Deus está mostrando que mesmo antes da queda, tem aspecto que Ele criou que envolve propósito. Então Deus fala: olha, o propósito desse dia, o dia de sábado, tem um propósito que você vai entender o que eu quero dizer. Então o dia de sábado, ele é santificado, ele é direcionado para algo muito importante, e Deus assim o manda. Então há uma ordem que nós devemos guardar, observar ou obedecer. E aí então, para nós pós-queda, isso se torna algo antinatural, torna algo que a gente: ah não, eu não preciso de um dia como o de sábado. Então nós temos que lembrar que quando eu penso na obediência, eu penso em santificar, eu colocar aquele dia dedicado para um propósito. Mas também, no livro de Êxodo, ele tem um aspecto muito interessante, que é a ordem de lembrar do dia de sábado para santificar. Porque uma das coisas que na administração do nosso tempo, muitas vezes nós esquecemos de coisas fundamentais. Então nós precisamos desse mandamento de ser lembrado. Nós precisamos, no uso do nosso tempo, ser lembrado que parte do nosso tempo, nós temos que dedicar para prioridades, nós temos que dedicar para nossa família. E quantas vezes nós mesmos passamos os 7 dias, naquela correria do trabalho, nos engolindo, eu não tive um tempo com meu filho, eu não tive um tempo com minha filha, eu não tive um tempo com minha esposa. Por isso essa ordem também de lembrar é algo muito importante. Que no uso do nosso tempo, nós precisamos de lembrar daquilo que é fundamental, que muitas vezes é a primeira coisa que nós esquecemos. E aí então Deus ordena. E aí Deus amplia aqui em Deuteronômio, no versículo 15, que ele diz assim, o lembrar tem a ver com algo que é a experiência de vida do povo de Israel. Olha o versículo 15 do capítulo 5. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e com braço estendido. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Ou seja, quando eu penso em que, nessa ordem de Deus, que Ele nos manda lembrar, então eu também começo a lembrar da intervenção de Deus na minha vida. Eu começo também a colocar na minha memória, na minha lembrança, não somente a intervenção dEle, mas quem Ele é. Olha que interessante. Porque no nosso tempo, também uma das coisas que nós esquecemos é o tempo de meditar em Deus e Sua Palavra, nas coisas concernentes ao Seu reino. Quantos de nós, e eu me incluo nisso, eu preciso, primeira coisa, ler a palavra do Senhor. E aí o dia já começa quente, vem uma mensagem, vem um problema, vem aí uma circunstância, aí você chega no final da noite, você desaba na cama, e foi um dia que você não meditou em quem Deus é e nem naquilo que Ele fez. Ouvindo o Dr. Shedd, ele falando que um hábito da família dele, do pai dele, era algo que um pastor lá da Filadélfia dizia: sem leitura bíblica, sem café. Então não tinha na casa dele, ninguém tomava café se não tivesse a leitura bíblica. Imagina, muitos de nós iam tomar café meia-noite, né? Agora vou tomar meu café, né? Não é a verdade? E eu me incluo nisso, nessa luta de onde é o lugar de Deus e Sua Palavra. Porque aqui ele fala, olha, sabe por que você deve observar um dia? É para que você lembre-se que lá você era escravo. E que Deus interveio. E que Deus então, Ele agiu como o seu Deus e o tirou com mão poderosa. Deus intervém no nosso dia. Deus intervém na nossa história. E aí então podemos entender quem Ele é. Então nós temos essa realidade em que nós precisamos dedicar a obedecer, guardando, santificando, colocando com um propósito e também lembrando. Também o quarto mandamento nos lembra de uma dedicação ao lugar do trabalho na vida. Então, o mandamento é descansar, é guardar para descansar, mas também o texto diz que em 6 dias Deus trabalhou. Versículo 13, durante 6 dias você pode trabalhar, viu gente? Pode trabalhar, não tem problema. Como diz lá na minha terra, né? O trabalho é santo, não toque nele, né? Não é nesse sentido, não. Não, aqui ó, Deus, Ele ordena, durante 6 dias, você pode trabalhar, você pode fazer toda a sua obra. Então, há lugar em que nós precisamos dedicar a cumprir as nossas tarefas, a cumprir as nossas demandas, seja do lar, para quem fica em casa, seja do trabalho, no home office ou na empresa, você tem também o reconhecimento de Deus, que há o lugar para o trabalho. Êxodo 20, versículo 9, durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. E o grande exemplo é o próprio Deus, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, ele completou, ele tinha lá o checklist dele, eu tenho que fazer isso, está completo, vou fechar meu computador, e agora eu vou bater papo com Adão e Eva, porque agora é relacionamento e comunhão. Então Deus também, ele terminou lá depois de 6 dias o seu trabalho, e aí então descansou. Então a observância aí, né, de um dia para guardar, considera o trabalho na nossa vida. Tanto é que o livro de Provérbios vai condenar quem é o preguiçoso. E aí Deus continua sendo um modelo para nós de alguém que trabalha. João 5, versículo 17 diz assim: mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então quem é o nosso exemplo de trabalho? É o próprio Deus, que está trabalhando. Está trabalhando na nossa vida. Está trabalhando na expansão do reino de Deus. Está trabalhando para que o nome dele seja conhecido ao redor do mundo. Ele não descansou, ainda que tenhamos a impressão que ele não está fazendo nada na sua vida e no mundo, não creia nisso, porque ele está trabalhando, está trabalhando também na sua vida. E aí, nós ainda somos beneficiados pelo trabalho de Deus. Quantos não gostam do Salmo 121? Quando fala que não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Recentemente, ouvindo a mãe da Lília, eu ouvi o termo que eu não ouvia há muito tempo. Não tosquenejará. Quem lembra disso? Olha aí, tem a mãe, pode abaixar. Você já leu a Bíblia numa versão mais antiga, né? Deus não para. Está trabalhando. O Salmo 127, versículo 1, é de novo falando lá do quem que se nós trabalharmos sozinhos para edificar o nosso lar, nós trabalhamos em vão. Mas é muito interessante o versículo 2 do Salmo 127. Será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Algumas versões, se pode haver essa tradução, fala assim que Deus dá o sono para nós. E tem essa relação nas duas possibilidades de tradução, porque a ideia é que nós, seres humanos, limitados como somos, nós precisamos lembrar, gente, se eu parar para dormir, o mundo vai continuar agindo. Eu vou dormir. Como é que eu vou dormir? Esse mundo vai ficar desgovernado como um trem na descida. Então eu não posso dormir. Eu tenho que fazer. Quando nós dormimos, nós reconhecemos, Deus, o que eu posso fazer é dormir. Eu sei que o Senhor não dorme. Deus, eu sei que eu fiz todo o possível do meu trabalho como o Senhor manda. Eu trabalhei com esforço, os meus 6 dias e tudo, ou as minhas 8 horas naquele dia, mas Senhor, para pagar esse boleto aqui, eu precisava trabalhar mais até, eu não vou dormir, Senhor, eu estou ansioso por essa situação, meu parente está lá na UTI, Deus, estou ansioso por isso, eu não vou dormir. E aí então a gente reconhece, quando dorme, está ok Deus, eu preciso dormir, e eu sei que o Senhor está trabalhando. E é isso que esse salmo fala, que ele dá o sono, mas ele também, o salmo admite essa possibilidade como está aqui, ele dá os seus, ele supre os seus enquanto dorme. Então Deus nos ensina que ele não é um viciado em trabalho, mesmo sendo um trabalhador. Então, eu não sei se temos aqui pessoas que são o que eles chamam de workaholic, né? Pessoas que trabalham bastante. E aí então, não, eu tenho que trabalhar, Deus é um modelo para mim, falando assim, opa, Todo dia do meu trabalho tem um ponto final. E é muito interessante quando a gente pensa nessas pessoas viciadas em trabalho, ou trabalhadores compulsivos, é que, via de regra, essas pessoas podem até ganhar muito dinheiro, mas acabam perdendo tantas coisas mais valiosas da vida, porque é viciado em trabalho. É muito interessante que o Salmo, ele aqui, é dado para Israel, ele limita até a escravidão, ele não acaba com a escravidão, mas Deus dá uma ordem, dizendo que até o escravo tem que parar naquele dia. Então, é muito interessante que Deus, numa sociedade que o escravo trabalha 24/7, Deus fala para o seu povo: olha, se houver escravo entre vocês, fala que naquele dia ele tem que parar. Até os animais, que no caso seriam os equipamentos de trabalho, teriam que parar. E aí então Deus fala: olha, um ponto final. E eu vi uma frase muito interessante: a pessoa que gosta muito de trabalhar, mesmo sendo um bilionário, ele é um escravo rico. Não é como aquelas, né, os escravos do passado, que eram possuídos pelos seus donos, né? Os de hoje são esses. Ele é bilionário. Não, mas ele acompanha lá a bolsa de Hong Kong, Japão, aí da Europa, aí depois do Brasil, Estados Unidos, aí ele já emenda e vai seguindo o ciclo. Não, porque eu tenho que ficar ligado, porque as ações da minha empresa é tão escravo quanto aquele escravo que quebrava pedra do passado. Simplesmente é um escravo que tem uma conta bancária gorda. E aí Deus nos ensina que ele não é viciado em trabalho, apesar de ser trabalhador, e que há um ponto em que ele é modelo para nós, como alguém que tem que obedecer o tempo do descanso. E aí então, dentro da dedicação ainda, nós temos uma dedicação de administrar o tempo. Deus está ensinando aqui que eu tenho que olhar para a semana então como algo que é necessário ser administrado. Porque você tem 7 dias, 6 dias você vai trabalhar, e um deles você vai parar. E aí então nos ajuda essa compreensão do tempo, de que nós precisamos trabalhar com o nosso tempo. Recentemente, não tem na nossa livraria, mas me falaram que pode ter, segundo a encomenda. Eu e a Fá, a gente escutou esse livro aqui, Redimindo o Seu Tempo. Muito interessante. Vale a pena. Se você gosta dessa área, você quer aprender a gerenciar melhor o seu tempo, a sua vida, inclusive obedecendo esse mandamento, é o capítulo 6, ele é muito interessante. Então há tempo para dedicar ao trabalho, mas há tempo de pausa também, porque nós precisamos disso. Eu ouvi um comentário de uma pessoa, agora nessa novidade do home office, né? E ele falando: olha, um dos problemas que a gente tem é com horas extras. Então o pessoal trabalhando em casa, então multiplicou-se as horas extras. E aí então, eles levantaram e fizeram um estudo que existe horas extras por 2 motivos. Um é o procrastinador. O chefe dá aquela tarefa e ele deixa para amanhã. Eu deixo para amanhã porque talvez amanhã eu não precise fazê-lo, né? Então, quem sabe? E aí vai enrolando, aí chegou o prazo, então agora ele vai ter que trabalhar 20, 30 horas a mais para entregar. Então ele é um preguiçoso. Mas também tem as pessoas viciadas em trabalho. Ele é um trabalhador compulsivo. E geralmente as empresas gostam desse, né? O cara foi lá, você deu uma tarefa para ele, ele fez lá em... Era uma tarefa de 50 horas, ele fez em 15. Ó, já estou livre para a próxima, o que você tem aí para me dar? Aí, e vai, e aí a compreensão também das empresas é: esse cara é um doente. Ele é tão nocivo quanto o outro. E fora que as empresas também não gostam de pagar hora extra também, que é o lado econômico. Mas também é um problema isso. As pessoas viciadas em trabalho. Um dos meus escritores prediletos, Eugene Peterson, ele fala também sobre nós pastores. E ele diz assim: nós pastores somos ocupados por dois motivos. Quando eu leio isso, eu me entristeço. Primeiro motivo que nós somos ocupados é que nós somos preguiçosos. Então é uma possibilidade, é uma de duas causas, né? Então a gente é muito ocupado também pela mesma razão do procrastinador. A gente vai levando ali e vai passando por outro dia e a procrastinação nos domina. E nós somos ocupados, as pessoas sempre notam que nós estamos ocupados porque somos preguiçosos. Essa é uma possibilidade. Que nós, até como equipe, refletimos muito como é a administração do nosso tempo. É um perigo. Então orem por nós. Mas tão nocivo quanto ser preguiçoso é o segundo motivo pelo qual ele identifica porque pastores são ocupados. Segundo motivo, que é uma possibilidade de que nós pastores somos ocupados, é porque nós somos vaidosos. Então vem aquele irmão, aquela irmã: pastor, eu queria uma visita. Oh, minha irmã, eu não consigo, não tenho tempo, minha agenda está cheia. E a gente vai cada vez mais, eu fico quase do tamanho, né, do Marcão na época, né? Grandão. Mas é uma das coisas que de fato me humilha, é muitas vezes não ter tempo para atender. Obviamente a gente sabe que também a gente tem uma igreja que a demanda é grande, mas eu acho que a gente também tem que ficar alerta para essas duas coisas como equipe pastoral: de ser ocupado por ser preguiçoso, opa, como é que está o meu tempo, como é que está a minha gestão, ou será que aparentar para as pessoas que eu sou ocupado, e aí então eu quero fazer um compromisso depois do outro e tudo? Mas de novo, Deus nos orienta a administrar bem o nosso tempo a partir deste mandamento. E aí então nós precisamos nos organizar. Então a administração do tempo é muito importante. Reconhecermos isso. Né? E o tempo foi passando aqui. Segundo princípio que nós temos desse salmo é a então que o Calvino mais destaca, né? A devoção. Deus quer que dediquemos um tempo em que, longe de suas preocupações diárias, meditemos em Deus e o seu reino. Ou seja, nós somos orientados por esse mandamento, que nós precisamos de um tempo em que nós reconhecemos Deus como o Criador. Porque o que esse mandamento foi estabelecido foi exatamente por causa de Deus como Criador. Ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Há alguém que planejou a vida, há alguém que estabeleceu o nosso organismo com pontos fortes e com limites, mesmo no período antes da queda. E que Deus, ele estabeleceu dizendo para nós: olha, há um ponto final onde temos que parar. Mesmo sem pecado, nós teríamos que reconhecer, precisamos parar. Mas também nós reconhecemos que esse Criador nos pensou com um propósito, com um desejo de que nós olhássemos para Ele como aquele que controla a nossa vida. Também uma devoção a Deus como libertador. Aquele que agiu diante do povo de Israel dizendo assim: olha, sua vida não está descontrolada, o seu tempo não é que eu não tenho intervenção. Passou 400 anos, na hora certa, no tempo de Deus, ele foi lá e tirou o povo do Egito, e ele foi o libertador. Também é um tempo em que nós aprendemos que Deus, ele é digno de ser adorado. Porque o povo de Israel tinha essa orientação: agora esse tempo é de descanso, mas é um tempo que eu vou explicar para vocês o propósito desse dia. E quando nós estudamos todo o tema, quando nós estudamos que o sábado era um dia, mas o sábado era uma semana, e o sábado era um ano inteiro, eu aprendo então que Deus, ele precisa de tempo em que eu paro tudo e reconheço que Ele é o provedor, e eu posso adorá-Lo. Então um dia por semana, eu vou administrar para que eu possa pensar, meditar em Deus e o seu reino. O povo de Israel tinha uma festa, a festa das cabanas, até por causa desse mandamento aqui, onde cada membro do povo de Israel largava suas casas com Wi-Fi, ar-condicionado, toda, né, sua jacuzzi, querendo ali só usufruir. Nós vamos parar, largar tudo isso. Nós vamos ficar uma semana em cabanas. Mas por que isso? Para a gente lembrar como é que foi nosso tempo lá no Egito. E sabe o que eles faziam nessa festa das cabanas? Eles liam o livro de Eclesiastes. E o que o livro de Eclesiastes nos ensina? Que tudo é vaidade. E o que se resume da vida é temer a Deus. Que uma vida sem sentido é essa que olha debaixo do sol. E que uma vida com sentido tem tempo para meditar na realidade eterna acima do sol. Então é um tempo em que eu posso dedicar com devoção a Deus e meditar nos limites da vida, de pensar nos propósitos da vida. Lá vai falar, tem tempo para tudo. Passar a vida trabalhando, lendo, produzindo livros, é vaidade. Mas o resumo de uma vida com significado é quem teme a Deus. E quem teme a Deus gerencia o seu tempo no temor do Senhor. Eles tinham isso. Cada 7 anos tinha lá um tempo em que eles se organizavam como sociedade. Mas a cada 7 vezes 7, 49 anos, no 50º ano tinha o ano jubileu. E aí esse ano jubileu, o que que acontecia? Parava tudo. É muito interessante que uma orientação de Deus, em cada 7, parava-se um ali, Deus ia dar provisão para os anos que eles iam ficar parados. Então Deus trabalhando. Mas também era aquele tempo em que Deus ensinava uma série de lições para o povo. Primeiro, eles eram lembrados de que eles foram escravos do Egito. Então uma das coisas que eles faziam no ano do jubileu é: a partir de hoje, acabou a escravidão aqui. Você que se tornou meu escravo por causa de uma dívida, por causa de uma pendência, por causa de, né, um fim de um relacionamento, agora você é livre. Isso até nos ensina quanto a perdão, sabia? Porque nós não podemos viver indefinidamente no tempo, guardando as mágoas e os problemas que a gente vive. Então o ano de jubileu falava assim: a partir de agora parou. Agora é um ano de celebrarmos que Deus domina a nossa história. Então o escravo deixa de ser escravo. O endividado, ele é perdoado por suas dívidas. E era um foco em Deus, em que eles aprendiam. Posso parar um ano? Pode. Mas como é que vai ser? Quem é que vai pagar os meus boletos? Quem vai colocar o arroz e o feijão dentro de casa? Deus vai fazer isso. E sabe o que aconteceu no povo de Israel? Eles nunca obedeceram esse mandamento. Jeremias vai falar isso. Vocês nunca guardaram os meus sábados. Porque para ter esse tipo de devoção, precisa ser alguém que teme a Deus, que trabalha na hora certa, que entende que eu preciso trabalhar, e naquele tempo é o tempo que Deus me deu para que eu pudesse pagar as minhas contas. Mas tem um tempo, até grande, que eu posso colocar todas as coisas em segundo plano, para meditar em Deus e no seu reino. Tempo de devoção, que é muito importante. Então, meus queridos, eu vou deixar aqui o terceiro ponto, mas lembrando dessa realidade, primeiro, nós precisamos lembrar que nós precisamos nos dedicar à obediência desse mandamento. Na próxima mensagem, nós vamos ver então que há os benefícios, quando falarmos do descanso, os benefícios que esse mandamento nos dá para a nossa vida, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos. Então, guarde. Não precisa ser aqui como, né, o dia do sábado, como lá na igreja adventista. É você saber, eu tenho um limite de tempo. Eu trabalho, minha carga horária é essa. A partir que eu coloquei lá, ponto eletrônico, findando o dia, eu tenho outras prioridades na minha vida, além do que ganhar dinheiro e ser um viciado em trabalho. Também, pensando nisso, pensar nas prioridades na hora da obediência. Ok? Trabalhei, ganhei dinheiro, mas eu tenho o suficiente. Eu preciso agora me devotar a Deus, o aprendizado da palavra, e estender esse aprendizado da palavra para outros. Já ouvi pessoas falarem assim: olha, lá em casa eu tive tudo que eu queria. Presente mais tecnológico que poderia ter, eu tive. Eu só não tive meu pai e minha mãe, porque eles só trabalhavam. Eu queria ter esse momento com eles. Por isso, a obediência a esse mandamento é tão importante. Mexe com valores e nos leva a lembrar de coisas que depois, quando a gente olha para trás, talvez a gente possa se arrepender. Devotar o crescimento espiritual. Eu sei que é gostoso crescer na carreira, né? Eu comecei como office boy, pulei ali para ser um auxiliar de escritório, ai, mas logo me descobriram, e aí eu me tornei um gerente, aí eu me tornei um diretor, ah, mas eu cheguei no topo, virei presidente, mas eu tenho 7 pontos de safena, né? Tomo mais remédio na vida do que eu posso fazer uma caminhada. Valeu a pena? Deus nos convida a obedecer o mandamento. Meus queridos, dedicação ou obediência, devoção, aquilo que você dedica o seu tempo para as suas prioridades da vida. E aí então, nós vamos ver no próximo mensagem o lugar e o assunto do tema, que é descansar. O que envolve esse descanso? Colocar a grande ideia: Deus quer que dediquemos um tempo em que, longe de suas preocupações desse tempo, preocupações diárias, meditemos em Deus e o seu reino. Por isso, queria terminar, né, do que talvez você saiu com um pouco de sensação de culpa. Eu também lidei muito com essas culpas, né, nessa semana, vendo principalmente essa realidade, né, os filhos pequenos. Os dias são longos, mas os anos são curtos. Quanta coisa que eu poderia ter feito diferente nesses 51 anos que eu tenho de vida. Mas nós somos convidados a celebrar. E por isso nós vamos cantar agora no final o hino que nós cantamos no início. Celebrando que nós temos essa oportunidade. Né? O nosso mundo ainda preserva um domingo, que é o dia do Senhor, né? Domingo é essa ideia, em que nós podemos estar aqui juntos, adorando a Deus, nós podemos separar. Eu sei que alguns trabalham, está mudando, né? Mas no passado, domingo era só para celebrar a Deus. Então, nós temos esse privilégio de podermos estar aqui juntos, termos relacionamento e celebrarmos aqui o nosso tempo.